praticamente 3 meses após a primeira notificação dos casos de toxoplasmose na região sul do país, em Rio Grande do Sul, mais exatamente em Santa Maria, a doença continua preocupando médicos, autoridades sanitárias locais e também o Ministério da Saúde. 569 pessoas tiveram diagnóstico confirmado. Esse é um boletim que já tem algum tempo, né? Deve sair um boletim novo a qualquer momento. 312 casos sob investigação. Segundo o Ministério Público Federal, os números já configuram o maior surto de toxoplasmose do mundo. O alerta maior é para gestantes. 50 receberam resultado positivo para a doença, 145 apresentaram sintomas, estão sendo investigados, 5 abortos espontâneos provocados por esta infecção. Então a gente vai tentar entender que doença é essa, por que que ela pode ter voltado, quais são os motivos, as causas de ter voltado no sul. Essa doença que é provocada por um protozoário, e aí no caso das mães o risco é maior para as grávidas, porque é transmitida ao feto pela mãe, não é? E quando não provoca a morte do bebê, ela pode causar efeitos permanentes à criança também, né? Cegueira, comprometimento neurológico. E a pergunta é, já está sendo feita uma investigação pelo Ministério da Saúde, mas será que está totalmente esclarecida qual a causa ou as causas desta doença ter avançado e infectado as pessoas? Eu converso sobre o assunto, sobre esse surto de toxoplasmose, com a professora Masayo Mizuno. Ela é professora aposentada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Professora, bom dia, como vai?
Bom dia, estou bem, e você, Roxane? Prazer em conversar.
Muito obrigada por ter atendido ao nosso pedido, para que a gente tentar entender o que pode ter levado ao surgimento dessa doença. Houve um surto há cerca de uma década no Paraná, agora no Rio Grande do Sul, e o Ministério da Saúde está investigando quais as causas desse surto. Diz que pode ter sido provocado por água de torneira e consumo de hortaliça, ou essa combinação desses dois, hortaliça irrigada com água contaminada. Ainda não bateram o martelo, mas dizem que estão se concentrando nesses dois elementos, já que havia sido descartado como causa carne, linguiças e queijos. Então isso é o que está apontando, mas ainda não se bateu oficialmente o martelo sobre qual seria essa causa. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, que é especialista, né? Conhece exatamente dessa doença e por que que ela volta a preocupar?
Muito bem, Roxane. Para que todos possam entender, eu quero contar um pouquinho sobre a história da doença, a história natural da doença, porque eu não descartaria a hipótese de legumes, verduras contaminadas, mas eu quero fazer um contexto um pouco mais amplo. O Toxoplasma gondii, este protozoário que você acabou de mencionar, ele tem como hospedeiro definitivo os felídeos, gatos, gato doméstico, gato selvagem, puma, ocelote, outros animais, inclusive animais zoológicos, né? E nesses animais, a partir desses animais, o protozoário é eliminado pelas fezes. E no solo, o protozoário terá que passar alguns dias para sofrer aquilo que nós chamamos de maturação, ser capaz de infectar outros animais e o ser humano. Muito bem, estes protozoários no solo, eles podem realmente, através da água de irrigação, contaminar frutas rasteiras como morangos, né, que vivem mais em contato com o solo, legumes e verduras. Mas não podemos descartar a possibilidade da participação de suínos e de galinhas. Por quê? Esses animais estão cada vez mais criados soltos e estão em contato com o solo, e o solo contaminado com fezes de gatos poderão infectar esses animais, e esses animais abatidos e as carnes consumidas pelo homem poderão levar à ocorrência de toxoplasmose. Agora, o que eu particularmente me preocupo é o fato da criação animal na década de 80 ter sido migrado para dentro das instalações fechadas, onde os gatos não têm mais contato, diminuiu-se muito a presença de roedores, porque roedor tem uma participação muito importante, não diretamente em relação ao homem, mas em relação aos animais que têm hábitos necrofágicos, como suínos criados em vida livre, as galinhas que bicam, né, poderão se infectar. Então, neste cenário, eu não ficaria apenas olhando para verduras, legumes, eventualmente irrigados com águas contaminadas com oocisto, mas eu incluiria a possibilidade de galinha, ovo de galinha, carne de porco.
Uhum.
Então, a investigação terá que ser uma investigação mais ampla, incluindo não apenas esta história que eu contei, mas também incluindo esse movimento social que está havendo em função de bem-estar animal e querendo retornar com esses animais para o solo.
Que aí podem entrar em contato justamente com esses outros animais das quais a gente utiliza a carne, né? Que é o porco e a galinha. Então, esse seria, na sua avaliação, um outro ponto de risco.
Sim.
E que precisa ser considerado, né? Nós tivemos uma atualização, acabei de pesquisar, aquele número de 569 já subiu para, que era o boletim de 18 de junho, subiu já para 594, de acordo com o boletim, portanto o número de casos confirmados sobe para 594 e pode ser que suba ainda mais. Ao todo, em 2018, já foram notificados 1.563 casos, sendo 1.291 considerados suspeitos, 12 ainda estão sendo investigados. Bom, é considerado o maior surto mundial dessa doença. Quer dizer, como é que no mundo se controla isso? A senhora falou muito sobre os modos de produção, de cultivo, que podem estar retornando a um passado que pode trazer doenças já controladas. No mundo isso já está controlado faz muito tempo?
Há décadas, né? Podemos dizer que, incluindo o Brasil, há mais de 50 anos está controlada. Agora, eu quero diferenciar duas coisas. Quando fala 1.200 e tantos casos, são de doentes ou pessoas que dão resultado de sangue positivo, sorologia positiva. São
isso.
Duas coisas distintas, Roxane.
É, não necessariamente vão desenvolver a doença, né?
Não necessariamente. Se nós formos fazer um levantamento sorológico, eu creio que mais de 80, 90% da população humana tem anticorpos, mas não tem doença. Nunca tiveram. Provavelmente nunca terão. Então, há que se distinguir entre infecção e doença.
Uhum.
Porque se for olhar para o lado da doença, isso é uma epidemia. Então, vamos distinguir, Roxane. São casos clínicos ou incluem também resultados positivos de sorologia? Você tem esse dado neste momento?
Exatamente este dado não. O que foi divulgado pelo boletim são 1.563 notificações, 1.291 suspeitos, 212 ainda em classificação. E dos suspeitos, 594 confirmados por meio de contraprova em laboratório. Não sei em que grau essas pessoas desenvolveram a doença ou simplesmente não desenvolveram, como a senhora disse. Foi só uma suspeita, fizeram o exame de sangue e estará lá a sorologia positiva, porque o organismo, como a senhora explicou, foi submetido ao contato. Então, desenvolveu o anticorpo, mas não necessariamente a doença. Aliás, as grávidas, é essa que é a questão. Então, o risco maior para as grávidas, porque elas podem ter o anticorpo, é preciso fazer um exame. Ou a atenção maior é com as grávidas?
Atenção é sempre com relação às grávidas e... As grávidas também têm que ser distinguidas duas categorias.
Uhum.
Aquelas que tiveram toxoplasmose, infecção ou doença antes de engravidarem, ou se sim, foi durante o início da gravidez. Existem provas laboratoriais hoje bastante específicas que mostram se a infecção é recente ou se a infecção é passada, que esses anticorpos medidos simplesmente representam uma cicatriz imunológica. Também há que se distinguir, porque senão cria um pavor, né?
Um pânico
grande,
desnecessário.
Certamente estão realizando essa investigação, mas não somente buscar a fonte de contaminação que causou a infecção, mas também qual é o status deste pessoal que notificou, que tem confirmação laboratorial. Essa confirmação é o quê? Infecção recente ou antiga?
Isso é importante. Se foi atual, recente, é que há o risco, né? Durante a gravidez,
existe
porque a gente sabe.
Existe o risco. tóxico, existe uma altíssima probabilidade, primeiro, causando abortamento. Segundo, é que se não causar abortamento, a infecção tiver acontecido no início da gravidez, usualmente no primeiro trimestre de gestação, não é 100%, mas existe uma alta probabilidade de haver comprometimento do feto. Este é o grande temor.
Exatamente. Então, portanto, esse é o cuidado. Bom, as autoridades sanitárias locais, elas já estão tomando todos os cuidados na medida em que há uma suspeita de água contaminada de hortaliças, né? Mas pede que as pessoas consumam água fervida e lavem bem as hortaliças e demais alimentos, incluindo as carnes, poderemos incluir as carnes também, não é? O cozimento das carnes. Gostaria que a senhora falasse sobre isso e sobre se há algum risco dela se espalhar ou apenas a preocupação é com consumo de água e hortaliça na região. Há algum risco para fora dessa região, doutora?
Eu nunca ouvi falar que pudesse ter acontecido em várias regiões, mas, por exemplo, eu posso aventar a possibilidade se é água de rio, é água de riacho, por onde percola essa água. Então, poderá carrear, mas sempre eu volto a repetir, contendo o protozoário do toxoplasma, eliminado pelas fezes do gato. Então, existe. Neste momento da investigação, o que nós epidemiologistas recomendamos, Roxane, é que se aborde todas as possíveis causas. Como eu falei, carne de porco não é carne suína comprada em supermercado, porque animais abatidos, eles são mantidos confinados. Então, existe uma quase nula chance de estar participando da cadeia de transmissão. São essas carnes compradas em feiras livres, animais criados em fundo de quintal, criações informais, abatidos em casa, abatidos no sítio, que poderão levar essa infecção. Eu incluo galinhas e suínos. Vamos falar um pouquinho mais sobre a carne. Eu conheço experimentos que fizeram, que realizaram, mostrando que uma almôndega de carne de suíno, de aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, para destruir o toxoplasma, foi experimental, tá? Então, colocaram o toxoplasma lá dentro da almôndega. Houve a destruição depois de 2 horas de cozimento. Então, não basta fritar bem, cozinhar bem, tem que cozinhar muito bem. A minha recomendação é anterior, é não comprar carne de animais que não tenham passado pela inspeção do serviço veterinário, seja estadual, seja federal, que são os abatidos em casa. Muitos gostam de galinha abatida em casa, né? Hoje é um perigo. Eu nunca imaginei que a galinha fosse perigosa, mas nos últimos 20 anos ela vem sendo incriminada também.
Olha só.
Então nós temos que deixar um pouco de lado o sentimentalismo para com os animais. Eu adoro os animais, por isso eu sou veterinária, mas eu adoro primeiro o ser humano.
Claro, e a prevenção e a convivência saudável do ser humano com os animais, essa é que é a questão, né? Isso é importantíssimo. Isso, muito cuidado. Isso é muito importante.
Não podemos cuidar dos animais como se fossem seres humanos. O tratamento humanitário é muito relativo. Em que sentido? Conhecendo o comportamento dos animais, respeitar o comportamento e não criar os animais como se fossem pessoas, seres humanos. Este é um problema a ser pensado, a ser questionado. Então, como eu estava falando, estou investigando? Maravilha. Certamente chegará a um ponto, mas sempre a investigação envolve um veterinário ao lado do médico.
Exatamente.
Mas antes disso, conhecendo esse cenário que eu acabei de falar, participação de suíno de criação informal, galinhas de criação informal, o ovo da galinha caipira poderá eventualmente ter toxoplasma no seu interior, que já foi comprovado, né? Sabendo que o gato é importante, que é impossível sair caçando os gatos, mas considerá-lo sempre um pivô, que lave muito bem as verduras, lave muito bem as frutas, verdura não, tem que lavar bem qualquer fruta. E continuar a investigação e discriminar infecção de doença, senão cria
É um medo, clima, né? Desnecessário. Muito bem. Olha, eu fui pesquisar que enquanto a senhora descrevia, estamos tomando uma aula aqui sobre todos esses cuidados. Lá no surto do Paraná, professora, em 2002, houve um surto de toxoplasmose, que na época foi considerado maior, agora o do Rio Grande do Sul é maior que esse. Os técnicos também acreditavam que a água foi a causa de transmissão do parasita à população, porque foi contaminado pelas fezes de uma gata que vivia próxima de um dos reservatórios à época. Mais uma vez, pela água nestes reservatórios. Portanto, só para ilustrar a nossa conversa, isso foi em 2002, tá vendo? E agora, esse caso que continua sendo investigado e as medidas todas devem ser tomadas, atenção maior às graves, e como disse a professora, ali para a localidade, na forma como, né, é feito o cultivo e a presença de animais em contato ali com outros animais que podem transmitir a doença. Surgiu a dúvida de... Humano não transmite para humano. Se um humano tiver a toxoplasmose, se ela acabou se infectando, ela não transmite para outro humano. Você precisa ter tido contato com essa terra, com essa água, com esse alimento que foi contaminado. Né? De humano para humano, não.
Muito bem. Cachorro não transmite, o homem não transmite para outro homem, cavalo não transmite para outros animais, nem para o homem, mas eu lembro, carne de ovino, carneiro, leite de cabra. Olha como a coisa é complicada.
Também leite pode acontecer.
Uhum. Pode. E a fervura é importante, né, Roxane?
Claro, é sempre isso. É o que nós enfatizamos.
Então, dizer o seguinte, o nosso papel é não criar alarde. Esta doença é conhecida há mais de um século. Ela desapareceu e de repente aparece. Rio Grande do Sul não é a primeira vez que tem um surto. Eu me lembro quando eu estava ainda em atividade, me convidaram para dar uma palestra. Não me recordo em que município foi, mas foi no Rio Grande do Sul. Entendeu? Fui lá, esclareci e dei as minhas ideias sobre investigação, mas tudo se acalmou.
É isso, a gente tem que conhecer. Quanto mais informação a gente tem, mais cuidado a gente tem, sem alarde, sem exagero.
Eu me coloco inteiramente à disposição, Roxane, para o que eles desejarem saber sobre o lado da veterinária.
Perfeito.
Porque é uma investigação bipartite.
É isso mesmo. Professora, tem mais uma pergunta. O nosso tempo está super esgotado, mas eu vou colocar mais uma pergunta. Falou necessário, estritamente necessário. Via WhatsApp chegou a seguinte pergunta. Bom dia, e se os gatos forem vacinados?
Não existe vacina.
Protozoário
é muito difícil, vermes é muito difícil vacinar. A pergunta eu vou responder de uma outra forma. O gato elimina uma vez só na vida. O gato, ele elimina durante 10, 12 dias e nunca mais elimina pelas fezes.
O problema é ter contato com essas fezes. Bom, todo mundo que tem gato em casa, então muita calma nessa hora, né? Pode até fazer o exame para saber se tem. As grávidas hoje, está incluso nos exames básicos que a gente tem que fazer, que as mulheres que engravidam, está lá o de toxoplasmose, para saber se você tem um anticorpo, se você adquiriu, especialmente quando você convive com gatinhos. Era o meu caso, eu fiz, né? E aí não apresentou o anticorpo, portanto eu não fui exposta, apesar de ter tido vários gatos. Poderia ter apresentado o teste positivo, isso não quer dizer que eu teria doença, como já explicou a professora. Professora, tempo esgotado, muito... Ah, e a Sueli, a Sueli que mandou pergunta pra gente aqui, né, Sueli? Muito obrigada pela participação. Professora, obrigada por suas informações, nós vamos continuar acompanhando o assunto, podemos conversar novamente. Professora Masayo Mizuno, professora aposentada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Muito obrigada.
Eu que agradeço e espero poder colaborar ainda até a elucidação do problema.
Obrigada.